Mateus, um mapa.
O quê?
Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E com essa sabedoria madrugante, madrugosa do seu Madruga, nós iniciamos esse episódio recheado de sabedoria divina. Eu sou o irmão Lucas e estamos aqui para aprender um pouquinho sobre o que a Bíblia fala a respeito de vingança. Olho por olho, dente por dente, será que é isso mesmo ou será que não? O que vocês acham?
Sou o irmão Felipe, já quero desejar a todos graça, paz, misericórdia e favor de Deus sobre todos nós. É, meu querido irmão Lucas, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena, já diria o filósofo Madruguinha. Muito bom! Olho por olho, dente por dente, soco por soco, um lema da família Schrutz. Podemos dizer assim no The Office. Resolvendo as coisas com tapa na cara. O Will Smith também gosta de resolver com tapa na cara. Mas nós vamos aprender se é assim mesmo. Tomou, levou? Toma lá da cá? Vamos ver o que o presbítero Guilherme vai achar disso.
A paz do Senhor, meus caros amigos, caros ouvintes. A paz do Senhor a todos aqueles que estão aí agora ligado em nós, ligado aí nesse podcast, aprendendo mais uma aula. Nós aqui que estamos na aula agora de número 7, essa aula que tem a data 15 de maio de 2022, estamos quase chegando no fim dessa revista, hein? Olha só, já estamos na aula 7, já o meio praticamente da revista, aonde que o tema dessa aula é não retribua pelos padrões humanos, né? Lembrando que nós estamos aprendendo sobre os valores do reino de Deus, a revelância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? Estamos aprendendo ali sobre o Sermão do Monte e aprendendo sobre os valores do Reino de Deus. E dentro dos valores do Reino de Deus, não retribua pelos padrões humanos. Olho por olho, dente por dente, como que é isso, né? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. A pessoa matou, essa pessoa ela também tem que ser morta, né? Como que é? A pessoa roubou. E nesse caso, a pessoa roubou, alguém tem que ir lá e roubar ela também, né? Porque esse é olho por olho, dente por dente, não é verdade? Não. Ou deve cortar os dedos fora, que meu irmão Felipe falou aqui, né? É isso que vai ser a discussão de hoje. Lembrando também os padrões humanos. Quais são os padrões humanos? Eles estão dentro da igreja, né? A igreja está trazendo padrão humano para dentro do seu meio, para dentro do seu ciclo, né? Ou nós estamos levando o padrão da igreja para fora, para as pessoas que estão de fora. Como que é isso? É o que nós vamos discutir hoje.
Pois muito bem, vamos dar início aqui, partindo do princípio. É sempre comum quando a gente se sente ofendido, né? Quando alguma coisa acontece, que a gente já quer ali naquele momento já resolver, né? Imagina, é só a gente ver em uma escala menor, o trânsito, né? Quando você leva uma fechada, você já na hora, você já quer buzinar, você já quer esbravejar e tudo mais. E na nossa vida, em qualquer área, não é diferente. Se a gente está trabalhando e aquele companheiro, seu parceiro do dia a dia está ali e ele faz alguma coisa que te prejudica, você já fica ali maquinando o que você vai fazer para tirar aquilo a limpo, ou você deixa aquilo de lado, ou você deixa aquilo passar. Né? A gente precisa avaliar as nossas atitudes, principalmente no ambiente de trabalho, que é o lugar que a gente mais fica, né? A gente mais fica no trabalho do que em casa. Então a gente mais convive com os parceiros do trabalho do que com a nossa própria família. Mas dentro de casa também tem aqueles casos que a mulher e o marido ali, eles ficam se espinhando ali e um fica esperando a hora de dar o troco no outro. A mulher põe um pouquinho de laxante no café do marido, né? O marido coloca pasta de dente dentro do vidro de shampoo da mulher. Então, tem tudo isso daí, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre esse sentimento de vingança, essa vontade que o homem tem de fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que, que vocês têm a dizer a respeito desse sentimento de vingança, dessa vontade que o homem tem de resolver da sua maneira para que seja feita a justiça da maneira como ele acredita que é a justiça? A gente sabe que o homem ele tem o coração mau, o homem ele é caído no pecado, ele vive em um mundo cheio de pecado e o seu coração tende a ser mau. Será que nesse sentimento de justiça o homem vai ser justo em cobrar o que ele acredita ser devido, ou ele sempre vai querer a justiça com um pouquinho a mais para ele se sentir ressarcido daquilo que lhe foi tirado? A sua paz, o seu sossego, seja o que for. Nem tudo tem a ver com dinheiro, né? Às vezes é só uma prejudicadinha de nada, aconteceu ali, aí você vai lá e dá uma prejudicadinha um pouquinho maior para você sair por cima. O que, que vocês acham disso?
Eu vejo que é resultado da queda do homem, Lucas. Eu acho que isso é algo... É o afastamento do homem com Deus. Essa maldade que nasceu quando o homem caiu lá no jardim. E de ele se achar algo importante, de querer resolver. É maldade pura. É maldade pura que tem dentro de nós. Por isso a importância de nos envolver, de nos envolvemos com Cristo, de estarmos com Cristo. O príncipe da paz é ele que vai nos ajudar. Nós não vamos aqui, vamos numa mesa bem legal aqui hoje. Nós somos falhos. Eu não vou passar a mão nem na minha cabeça aqui. Eu sou um cara falho. Eu tenho meus pecados. Eu tenho meus erros. Eu cometo erro. Agora, o que eu aprendo é o quê? A lutar para não viver no erro. É complicado porque o ser humano tem isso de querer resolver as coisas por si só. Querer se um riu de mim porque eu caí, tomara que o outro tome um capote, pior que eu. Mas não é assim as coisas, não é desejar o mal. Muito pelo contrário, nós vamos ver desde lá do começo, principalmente ali na passagem do Êxodo ali, e com toda a Bíblia nos ensinando que a vingança pertence a Deus. O grande julgamento final não vai pertencer a nós, porque o nosso julgamento é falho. Nós não temos uma balança justa. A nossa balança, minha, do Felipe, não é justa. Não adianta. Por mais que eu tente, lógico, às vezes nós tentamos, mas não, eu sempre vou pender para um lado. Se eu conheço uma pessoa, tenho intimidade com ela e com a outra não, é normal eu pender para a pessoa que eu tenho mais intimidade, porque eu a conheço, tenho afinidade, tenho um carinho ou algo por ela. Então, a nossa justiça nunca é boa. Por isso que nós temos que buscar a justiça de Deus. É interessante, só quero comentar aqui, você falou dessa parte de trânsito. Eu trabalho numa oficina mecânica, é um comércio, e ali eu atendo pessoas de vários níveis. Desde médicos, já atendemos juízes, já atendemos traficante, já atendemos ex-presidiários, comerciantes, e assim vai. E eu só estou falando, a Bíblia vai nos ensinar essa moralidade, temos essa moral, uma conduta moral. A Bíblia nos ensina isso também. Não somente o caminho para o céu, que é o principal, a Bíblia nos ensina. O caminho de volta ao nosso Criador. A Bíblia vai nos ensinar isso. Mas ela também ensina sobre moralidade. A Bíblia vai nos trazer essa moralidade. Principalmente os valores aqui que nós estamos aprendendo do reino de Deus. E uma moralidade que eu aprendo é isso. No trânsito, você tem que tomar cuidado com a outra pessoa. Ah, mas ela me fechou e tá errada. Você não sabe quem que ela é. Você não sabe o que ela tá passando. Você não sabe da onde que ela tá vindo. Às vezes, ela tá correndo com o filho lá dentro, passando mal, indo pro hospital. Às vezes, numa situação mais complicada, o cara é um traficante perigoso, cara. Você vai xingar o cara... E aí, você vai dar conta? Ah, mas aí eu resolvo na bala. Certeza que você vai resolver na bala com um bandido, cara? Toma cuidado. Toma cuidado quando você xinga a outra pessoa. Você não sabe quem que está no outro volante. Respeita. Tanto para você se proteger, e você também não sabe o que a outra pessoa está passando. Às vezes poderia ser você com o teu filho passando mal no banco de trás e você correndo para o hospital para levar seu filho. Então, nós devemos parar um pouco e pensar nisso. Então, a nossa moralidade, a nossa justiça, na verdade, falando aqui, é falha. Eu falo isso de mim. Por quê? Eu sou um homem que tenta lutar todos os dias contra o pecado e contra minhas próprias vontades. E às vezes, nós sempre temos aquela pessoa que às vezes a gente não bate, cara. A gente não bate, não desce, porque, cara, não é com todas as pessoas que a gente se dá bem. Mas nós precisamos respeitar a outra pessoa. Nós precisamos entender o ponto de vista da outra pessoa. Eu aprendo também o quê? Eu já passei por traição, por abandono e por outras coisas. Aprende a perdoar, mas aprenda a não conviver também. E sem sentir raiva. Põe na mão de Deus, deixa que Deus resolve com ela e comigo também.
Vamos lá. Eu compartilho do mesmo ponto de vista do Felipe.
Cuidado, hein?
No ponto que ele disse que a maldade já está no coração do homem desde o princípio. Até eu estava lendo aqui em Gênesis, no capítulo 4, quando ele vai narrar o nascimento de Abel e Caim, e ele vai falar do primeiro homicídio, né? Ele vem falando que os dois levaram uma oferta diante do Senhor, né? E a oferta de Caim, ela foi rejeitada. E a Bíblia fala que naquele momento o semblante dele descaiu. E vem o Senhor e fala para ele, né? E o Senhor disse: por que tirastes? Ele ficou irado. E por que caiu o teu semblante? O Senhor faz duas perguntas direto para Caim, né? Por que irastes e por que caiu o teu semblante? E Deus continua falando com ele e fala: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha só, aqui a Bíblia não está falando que o diabo atentou Caim, aqui a Bíblia não está falando que o diabo jogou a ira no coração de Caim, que o diabo foi e fez Caim se levantar com o seu irmão, não é isso que a Bíblia está falando. Para quem entende dessa forma, é só a gente entrar numa hermenêutica, uma exegese mais profunda, você vai ver que não é isso. Isso nasceu no coração do ser humano e está no coração do ser humano até os dias de hoje. A maldade, a inveja, o ciúme, coisas que nasceram ali. O desejo de fazer justiça, exatamente, irmão Felipe, já nasceu. E Deus fala isso: se fizeres bem, o pecado jaz à porta. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, você deixa ele entrar ou não. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vai ser o teu desejo. Vai ser aquilo que você quiser. Nesse ponto, não estou pregando, tá? Mas nesse ponto aqui, a gente vê que Deus não interfere no desejo do homem. Deus fala: é o teu desejo. Se você quiser, o teu desejo vai se cumprir. E no isso eu estou no versículo 7, no versículo 8 fala: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardião do meu irmão? Ou seja, aqui você já vê o quanto nasceu a maldade no coração do homem. Não estou sendo aqui o advogado do diabo, não é isso, né? Mas a Bíblia fala que nos últimos dias, aliás, quando passar a grande tribulação, o diabo será solto e Jesus vai vir para reinar. Só que vão se levantar contra ele, vão tentar pegá-lo, vão tentar, ainda naquele tempo de paz, onde Jesus estará reinando, muitos vão se levantar contra ele. né? No milênio isso já. Aí eu te pergunto, mas se o diabo vai estar solto, quem que vai estar incitando o povo a se levantar contra Cristo? A própria maldade que está presente no coração do homem. A própria maldade que está presente no coração do homem. Então, Lucas, essa questão de vingança, isso é tão arraizado dentro do ser humano, é tão arraizado dentro do coração das pessoas, que todo mundo que te fizer o mal, você vai desejar o mal para essa pessoa também. E não é isso que Jesus nos ensina. Essa raiz de maldade, ela tem que ser morta a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e a Bíblia fala que já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive por mim, então eu tenho que começar a andar no padrão que Ele deixou para mim andar. Eu tenho que começar a andar naquilo que Ele nos ensina. Que eu estava buscando aqui exatamente no Sermão do Monte, em Lucas 6. Que ele vem e fala o quê? Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fazia seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos aborrece. Olha o padrão que Cristo deixou para aqueles que o recebem. Jesus está falando o quê? Amai os vossos inimigos e fazei o bem para quem faz bem para você. Não, para quem vou, aborrece. A pessoa está te aborrecendo? Retribua o mal com bem. Faça o bem para aquela pessoa. E ele segue no versículo 27 de Mateus 6, aliás, vem versículo 28, falando, bendizei ao que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Ou seja, eu tenho que bendizer aquele que está falando mal de mim. E orar para aqueles que me caluniam, aqueles que mentem a meu respeito. A Bíblia ela não está falando para mim orar para aqueles a quem me abençoa, né? Para mim falar bem daqueles que falam bem de mim. Ah, porque o Lucas fala bem de mim, então eu vou falar só bem do Lucas. Né? Agora o Felipe, ele fala mal de mim. Então eu chego aqui, ô Lucas, ó, eu vou falar mal do Felipe para você. Né? Isso não é padrão nosso. Então, Lucas, por que que isso acontece? Por causa dessa raiz que está dentro do coração do homem, desde o princípio, né? E que deve ser morta a partir do momento que Cristo vive e reina em nossas vidas.
A gente vê aqui na aula, aqui na revista, nos traz sobre a lei do talião. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a lei do talião, é olho por olho, dente por dente. Essa lei, a gente interpreta ela da seguinte maneira. Eu estou andando na rua, a pessoa vem e me dá um tapa na cara. E aí eu vou pegar e vou devolver o tapa na cara. Não é bem assim que funciona. Não é a gente aplicar a justiça automaticamente ou com as próprias mãos. Quando a gente vai para a Bíblia entender mais sobre essa lei, a gente vê que tem em Êxodo 21, versículo 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21, que fala sobre essa lei. Mas olha o que a Bíblia nos fala em Deuteronômio 19. Eu vou ler aqui a partir do versículo 18. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra o seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Isso é quando a pessoa estava ali, uma testemunha estava entregando um testemunho falso para que outra pessoa fosse prejudicada. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando essa lei aqui ela é aplicada, não é automaticamente. Você precisa levar para alguém fazer uma análise. Alguém precisa julgar, alguém precisa colocar ali o seu peso, a sua medida, para ver se aquilo ali é justo ou não. Hoje nós temos a justiça dos homens. Ela é falha? É, porque é de homens. Mas nós temos a justiça divina para suprir essa demanda. Não que Cristo, com a sua justiça, sirva apenas, única e exclusivamente, para quando o homem não é justo. Cristo ele veio e nos justificou pelo nosso pecado. Isso basta. Né? Quando nós entendemos isso, que Cristo ele veio e nos justificou do nosso pecado, nós entendemos que não há nada que façam para nós que seja passível de nós praticarmos a nossa justiça. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós, como homens falhos e pecadores, nós não tínhamos o direito de clamar a Deus por alguma coisa. Porque nós nos rebelamos contra Deus. E Ele, por amor e bondade e misericórdia, entregou seu Filho para morrer por nós. Isso é justo? Pensando bem, o tanto que nós pecamos, o tanto que nós erramos contra Deus, é justo que Ele entregue o seu Filho para morrer por nós, para pagar uma dívida que é nossa? Né? E quem somos nós para clamar por justiça? O cristão, ele deve viver dessa maneira, buscando justiça, buscando vingança? Não, porque eu fui prejudicado, eu tenho que ir lá e prejudicar. Não, eu tenho que tirar isso a limpo, não está certo. Eu acho que a gente tem que parar e pensar se nós estamos levando isso para aquele que é justo. Né? Se nós fomos prejudicados, vamos lá, faz o boletim de ocorrência. Ah, eu entrei, cheguei em casa, minha casa estava arrombada lá, eu sei quem foi que roubou, eu vou atrás dele. Ou eu devo ir na delegacia, faço meu boletim de ocorrência, faço ali minha acusação, a polícia vai, investiga, prende a pessoa ou não, prende a pessoa e o governo, a lei solta, né? A gente vê muito isso no nosso país. E aí depois, o que a gente faz? Ou, o cara me lesou e tá ali solto, e aí, o que eu faço? Faço justiça com as próprias mãos? Vou atrás dele? Ou será que eu devo dobrar meu joelho e entregar na mão de Deus? Né? O que é justo de nós fazermos? Baseado aqui nesse pensamento da lei do talhão, que é olho por olho, dente por dente, e que nós precisamos levar para alguém julgar o nosso caso, né? O que vocês imaginam, o que vocês pensam a respeito do cristão usar a justiça como vingança?
Lucas, eu entendo que depende de circunstâncias e circunstâncias. Tem situações e situações. Vejamos bem. Vamos tentar aqui, vou tentar falar um pouco assim do que eu penso. Diante de Deus, existe pecado maior e pecado menor? Diante de Deus, não. Pecado é pecado. O que nós aprendemos no mundo que vivemos? Existem consequências. Agora, assim, no meu ver, usar a justiça para se vingar, não. A gente, lógico, nós também somos cidadãos e temos direitos. Mas entre paz e razão, nós vamos aprender pela palavra que às vezes, com certeza, é ficar com a paz e deixar a nossa razão de lado. Então, depende de circunstâncias. Depende, acho que, de muito de situação para levar num caso. Primeiramente, antes de tudo, como nós sempre falamos, quando você está com dor de cabeça, antes de tomar um remédio, faz uma oração. É a mesma situação dessa. Você apresenta diante de Deus. Tem situações que você vai ter que levar. Tem que chamar a polícia. Tem situações que você tem que levar na justiça. Agora você precisa analisar a situação. E se for algo que nem a Bíblia fala, você vai levar na justiça um irmão. E aí? Como é que faz? O cara é irmão mesmo ou não? Então, eu acho que depende muito da situação e das circunstâncias. Não estou aqui ficando em cima do muro, não. Eu acho que nós devemos fazer o nosso papel de cidadão. Nós não devemos ser bobos de ninguém. Mas, acima de tudo, nós também somos cidadãos dos céus. E tem coisas que é melhor ficar com a paz do que com a razão.
Então, vamos lá. Se é certo o cristão levar diante da justiça, é isso?
Para se vingar.
Para se vingar, né? Mais ou menos isso. O que a gente tem que entender, primeiramente, sobre a lei do talião aqui, quando fala olho por olho, dente por dente, aqui não está se falando no sentido literal. Na verdade, os fariseus interpretaram essa lei de uma forma errada. Eles interpretaram essa lei de uma forma a justificar a sua vingança e a sua maldade. Porque até se for nesse sentido, a vítima, ela poderia se tornar pior do que o seu criminoso. Porque talvez ela cometeria um ato maior do que aquele que ela sofreu. A lei do talião, na verdade, quando ela fala o dente por dente, olho por olho, mão por mão, ali estava querendo colocar o quê? Uma justificativa para a sentença. Uma justificativa como, por exemplo, é assim, ó, você errou, você vai pagar pelo seu erro. Você está pecando, você vai pagar pelo seu pecado. Ó, se você roubar isso, você vai ser criminado por esse roubo. Na verdade, era isso que a lei estava querendo dizer. Era uma norma. Era ali trazer consequência para o erro. Mas não no sentido literal que os fariseus traduziram. E de forma nenhuma, a lei foi colocada, a lei do talião foi colocada para uma justiça pessoal. Não era isso, mas era assim para se levar diante do juízo, era assim para se levar diante do juiz, e o juiz trazer as suas normas, trazer ali a sua consequência. Isso está na introdução aqui da nossa primeira aula. Então, isso foi traduzido erroneamente. E muito se traduz isso até hoje de maneira errada, não é? Aí você fala, ah, eu sou crente. Eu posso buscar a justiça para me vingar do meu irmão? Meu irmão, primeiro que você não pode buscar nada para se vingar de ninguém. Você não tem que ter vingança. A vingança não pode nem fazer parte do teu vocabulário, né? Você tem que buscar a justiça para a justiça sua. Para ali uma causa que precisa realmente ser julgada por um juiz, ser julgada por uma pessoa ali diplomada. Né? Vamos dizer assim, uma dívida. Né? Uma dívida. Você vai buscar na justiça o pagamento daquela dívida. Né? Então, ó, uma pessoa está me devendo, a pessoa não paga, né? Eu tenho vários boletos com aquela pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou protestar esses boletos. Você está no seu direito de protestar esses boletos. Você está no direito de buscar a justiça. De protestar é buscar a justiça. É colocar na mão de um cartório para que o cartório receba para você. Não é? Você está passando para terceiro os teus boletos. Não é isso? Então, você está buscando. E é direito seu. Que mal teria nisso? Ah, mas e contra um irmão? Eu posso fazer isso? À primeira vista, meu irmão, é assim, ó. É lógico, você vai buscar um aconselhamento do seu pastor, para que não esteja atrito dentro da sua igreja. Você vai lá, fala, pastor, pessoa está acontecendo isso, 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 o que eu devo fazer? O seu pastor, um homem sábio, primeiramente ele vai conversar com a outra parte, ele vai ouvir a outra parte. Não entrou num acordo, ele vai chegar em você e vai falar o que? Olha, vai lá e protesta os boletos, porque ela não tem condição de pagar, ela não vai pagar. Né? Ou eles vão fazer um acordo, ele entra ali. Vocês estão entre irmãos. Paulo fala isso para a igreja de Corinto, se eu não estou enganado. Por que levar para a justiça? Não há entre vós quem julgue a vossa causa? Por que levar para terceiro? Então, primeiramente, dentro de uma situação dentro da igreja, dentro da mesma comunidade que você está, busque a autoridade da sua igreja, busque seu pastor, busque ali uma pessoa. Agora, não dá para buscar. O que eu vou fazer? O irmão é de outra igreja. Você está no teu direito. Não vejo mal nisso. Mas não é para se vingar. É para buscar justiça. O que é justiça? É um direito seu receber. Você vendeu. Estou dando um exemplo. Você vendeu. A partir do momento que você vendeu, você tem o direito de receber. Se você não recebeu, você vai buscar o recebimento. Então, isso é usar a justiça a seu favor. Nisso não teria mal nenhum. Aí o Felipe fala, existe causas e causas. Exatamente isso que estou falando. Existem problemas e problemas. Problemas que dá para ser resolvido ali na mesa do seu pastor e problema que você tem que apelar. Apelar para quem? apelar para uma justiça. Não é, é complicado falar isso, porque vamos pensar sobre Paulo. Só para justificar a minha resposta aqui. O apóstolo Paulo, a gente sabe que ele tinha a dupla cidadania. Ele tinha a cidadania romana e ele tinha a cidadania hebraica, judeu. Não era isso? Ele tinha essa dupla cidadania. Por quê? Porque o pai dele era um comerciante, o pai dele então tinha conseguido ali uma cidadania romana, o que dava direito para ele também ao livre comércio. Mas não vamos entrar nisso, que isso é para outra aula. E uma certa feita, prenderam Paulo como cidadão hebreu, como judeu. Prenderam ele. O que que Paulo fez? Eu apelo para César. Eu apelo para Roma. Não é? Ele estava trazendo a justiça. Ó, vocês estão me prendendo aqui como judeu? Tudo bem, mas eu também sou romano, então eu apelo para César, eu apelo para Roma. O que que ele fez? Ele buscou a justiça em prol dele, para benefício dele. Não foi para se vingar daquelas pessoas, mas para seu benefício, para ele escapar daquela prisão. Né? Era um direito dele. Ele não estava cometendo crime algum. Ele tinha cidadania romana, direito dele de ser julgado como ele queria ser julgado, como romano. Ponto final. Por que nós, então, não temos o direito de buscar a justiça a nosso favor, em benefício próprio, dentro do nosso direito legal? Sem problema nenhum. Podemos buscar. Um ladrão entra e rouba a nossa casa. Né? O que que eu devo fazer? Eu devo orar por esse ladrão, para que ele venha e me devolva as coisas? Também. Para que ele se converta e que ele não entre mais em nenhuma casa. Mas depois que você orar, levanta-se, dirija-se até uma delegacia, seja ela militar ou civil, e faça ali um boletim de ocorrência. Olha, invadiram a minha casa, roubaram ali os meus pertences. É teu direito fazer isso. Por quê? Porque vai existir uma fiscalização, que nem o Lucas falou, muito bem dito, vai existir ali uma diligência, a pessoa vai à procura daquele bandido, talvez recupere as coisas ou não recupere, mas ele vai ser preso, né? Essa penalidade talvez é na cadeia que ele vai se converter. Olha só, porque a gente conhece história, eu mesmo conheço história, de pessoas que se converteu dentro do cárcere. Dentro de uma cadeia. Precisou ser preso para encontrar Cristo. Né? Aí você fala, não vou fazer o boletim, não. Eu só vou orar. Direito seu, se você não quiser fazer também. Mas se você quiser fazer, não tem problema nenhum. Está no teu direito. Então, Lucas, o meu entender é esse. Que se for para benefício, dentro daquilo que eu estou na minha razão, não vejo mal algum. Agora, se for simplesmente, eu vou entrar na justiça contra o irmão Felipe, porque o irmão Felipe, ele vai ver que eu sou mais forte do que ele. Né? O irmão Felipe, ele me roubou, agora eu sei de algo que ele fez de errado, então eu vou entrar na justiça contra aquilo que ele fez de errado, para que ele prove do mesmo que eu provei, para que ele sinta aquilo que eu senti. Né? Isso é vingança. Isso eu não posso fazer. Se fizer, está em pecado. Se fizer, está longe da presença de Deus. Não posso. Eu posso buscar o meu direito. Fora isso, é procedência maligna.
Guilherme ficou bravo aqui com a vingança, com a justiça, hein? Vocês tomam cuidado com o que vocês fazem com o Guilherme. Que o Guilherme é brabo, hein? E assim a gente encerra o primeiro tópico. Entrando aqui no nosso segundo tópico, nós temos aqui um pensamento, né, uma ideia do que é a verdadeira expressão do amor do cristão. Né, quando o cristão vive em amor, ele expressa o que é a natureza do reino de Deus. Né? O reino de Deus ele é um reino que se expressa em amor. E o que, que isso tem a ver com justiça? Né? Eu vejo... Para mim, um dos maiores exemplos de justiça e vingança e virar outra face e tudo mais, que a gente vê é quando Davi se encontra com Saul, e Saul estava perseguindo ele, estava dormindo. Davi entra na tenda dele, corta ali um pedacinho da roupa de Saul, mas não mata Saul. Ele poderia matar Saul ali e ficar livre. Saul estava querendo matar ele porque ele não, né? Porque não era justo. Ele já era ungido como rei de Israel, né? Mas Saul também era ungido como rei de Israel. Então, lógico que Davi ali fala: olha, não serei eu que vou tocar no ungido do Senhor. Mas a gente vê que Davi, ele prezava pela vida de Saul, né? Davi não tinha nada contra Saul. Eu acho que isso é uma regra de amor, né? Que a gente vê na vida de Davi. Acho que é uma regra que sim, que demonstra como que nós devemos agir em situação que nós estamos sendo, como eu posso dizer, nós estamos sendo prejudicados. Agir em amor. Eu acho que essa é uma parte bastante complicada para nós cristãos. É agir em amor contra quem nos está infringindo alguma dor, alguém que está nos prejudicando, e a gente vai lá e ao invés de retribuir o mal com o mal, a gente retribui o bem, né? Jesus, ele trouxe a ideia de virar outra face. Ó, se alguém vem e te dá um tapa na cara, você vira outra face. Ou seja, não é para você literalmente, olha, bate do lado de cá para ficar os dois lados vermelhos igual. Não é para fazer isso, mas é para você abraçar essa pessoa em amor. Não precisa ser literal, não precisa você abraçar essa pessoa, mas ame essa pessoa como Cristo nos ama. Eu acho que a maior expressão de ser cristão é quando a gente é prejudicado e não retribui aquilo ali. Uma vez eu trabalhava numa empresa e eu, de vez em quando eu viajava, e eu estava viajando, né? Naquele dia eu estava trabalhando fora, e tinha uma pessoa na empresa lá que não gostava do meu trabalho, ela queria que eu fosse demitido. E aí, nesse dia que eu estava fora da empresa, essa pessoa aproveitou e fez umas coisas lá que quase causou minha demissão. Graças a Deus, Deus levantou pessoas ali para me defender, né? Como eu não estava ali, Deus levantou pessoas para me defender. E quando eu cheguei, no dia seguinte, vieram me falar disso daí. Olha, aconteceu isso, assim, assim. E se eu fosse você, eu ia lá tirar satisfação. E aí todo mundo começou, né? E eu, na hora, pensei: nossa, o que eu faço, né? Eu vou tirar satisfação ou eu deixo quieto, né? Ou o que eu faço? E aí, por fim, eu acabei por deixar quieto. Falei: não tem porquê. Deus já me justificou, né? Deus já, no momento que estava ali aquela situação se levantando, Deus já tinha me justificado, eu já tinha levantado pessoas para me defender e eu não havia sido demitido. Muito pelo contrário, as pessoas mostraram que o que havia de bom no meu trabalho e porque elas acreditavam que eu deveria continuar. Eu falei: não tem por que eu ir lá e causar rolo, causar confusão. Aí eu pensei: nossa, mas como que eu vou agir com essa pessoa da agora para frente, né? Essa pessoa é uma pessoa que me traiu pelas minhas costas, essa pessoa me quis o mal. Então o Espírito Santo trouxe no meu coração: aja naturalmente, né? Não precisa ser amigo, não precisa fazer brincadeira, não precisa sentar e tomar um café junto. Se essa pessoa precisar do teu trabalho, do seu serviço, vai lá e cumpra. Você é um profissional, está sendo pago para isso. A empresa não precisa ser prejudicada por conta da intriga, mas não precisa também ser amigo e também não precisa prejudicar essa pessoa. Não haja dessa maneira. Então, o que eu fiz? Nos próximos 2 anos e meio que eu estive naquela empresa, eu sempre passei, dei bom dia para essa pessoa, sempre cumprimentei. Essa pessoa sabia que eu sabia, mas eu nunca cheguei nela para tirar satisfação. E talvez isso tenha gerado algum sentimento nela, porque ela sempre me olhava de uma maneira diferente. Eu acho que ela sempre esperava que eu fosse chegar para tirar satisfação, mas eu não tinha por que fazer isso. Deus já havia justificado a minha vida. E dentro dos ensinamentos de Cristo, o que nós enxergamos como expressão de verdadeira justiça? O que vocês enxergam, por exemplo, naquela parábola, que havia um homem que devia muito e foi até o seu senhor e pediu perdão pelas suas dívidas, porque ele não tinha como pagar, e então o seu senhor perdoou aquela dívida, e esse homem, quando saiu, foi cobrar uma dívida menor, né? E falou, vou mandar prender você, porque você não me paga. Mas ele acabou de ser perdoado por uma dívida. Né? Qual é o sentido da justiça nesse ponto? Porque o homem acabou sendo preso depois. Qual é o sentido da justiça nesse ponto, nessa ideia que Jesus expressa?
Lucão, falando sobre o que Cristo espera de nós, como cristãos, sobre as injustiças que se faz contra nós, as acusações, as pessoas falam mal, que falam mesmo. Não é fácil, cara, não é fácil, mas vamos de versículo. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20 aqui, ó. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós andamos nesse mundo, cara, quando nós estamos na jornada, quando nós estamos no caminho, né? Quando os discípulos começam, né? O Paulo fala, vamos atrás daqueles do caminho, vamos pegar eles. Nós estamos nesse caminho, nessa jornada rumo aos céus. E, cara, acontece situações que a gente não espera. Pessoas falam mal de nós, pessoas nos acusam, fazem injustiça, fazem ciladas para nós. Às vezes, não vão nos dar um tapa na cara, mas é aquela famosa ditado, às vezes uma palavra dói muito mais que um tapa. E dessa forma nós também devemos continuar a virar o rosto e não enfrentar, porque a Bíblia vai nos ensinar, você trouxe muito bem essa passagem de Davi contra Saul, uma passagem muito bem falada que você trouxe. Eu vejo também em Provérbios que a palavra branda acalma o furor. Quando aquela pessoa vem gritando, xingando, te ofendendo, e você, com toda a calma, você fala suavemente. Você quebra as pernas da pessoa. Que a pessoa não espera. O que a pessoa espera? Que você vai levantar com 7 pedras para se combaterem. E quando você vai com aquela calmaria, a pessoa geralmente não sabe o que fazer. Então, no meio de tudo isso, cara, como agir? É como eu falei pra você, tenho meus defeitos, todos nós temos. Mas, acima de tudo, nós devemos ser cidadãos do céu. Nós devemos, muitas das vezes, deixar a nossa razão de lado, cara. E ter a paz, e dar o bom testemunho. Lógico, não sendo bobo, mas o teu testemunho que você deu agora aqui da firma, você não foi bobo. Você não foi bobo. Você apenas tratou a pessoa com respeito, com dignidade, vamos dizer assim, dava bom dia. Se precisasse do teu serviço, você estava ali para trabalhar. Mas sem gracinha, sem brincadeira, intimidade acaba, as brincadeiras. Você não vai sentar para tomar um café com aquela pessoa, lógico que não é assim, mas você vai respeitar a pessoa. Então, como cristão, nós devemos sim, às vezes, aguentar as afrontas, porque já não é mais nós que vivemos. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós realmente devemos nos entregar para Ele, e Ele viver através de nós. É assim que a palavra fala, é assim que Gálatas está falando aqui, que é Cristo que vai viver entre nós. E que Cristo faria em nosso lugar? Então, nós devemos pensar muito bem, porque não é a nossa luz que deve brilhar, é a luz de Cristo. Não é o nosso gosto que deve salgar, é o sal de Cristo que deve dar o gosto. Nós devemos apontar sempre para Ele e não para nós. E às vezes disso é aguentar as ofensas e saber para quem que nós vamos correr. Nós não devemos correr para Facebook, Instagram, status de WhatsApp, não. Aos pés do Senhor. Falou, ó, Deus, tá acontecendo isso. A pessoa falou isso de mim. A pessoa fez assim, fez assado, Deus. Me machucou, me feriu. Apresenta para Deus. Apresenta para o teu Criador. Apresenta para o seu Pai. Apresenta para Deus as suas causas. E não para uma rede social. Hoje me ofenderam e eu virei a outra face. Oh, nossa, que bonito. Parabéns. Que cristão que você é. Não, cara, beleza, se você fez isso, mas você não precisa pôr no Face, você não precisa pôr na internet, cara. Segue a sua vida, aponta para Cristo. Deixa Cristo te defender. E, cara, aguenta a pressão. Aguenta, nós devemos aguentar, porque nós não estamos sozinhos. Cristo deu essa promessa lá em Mateus 28, eis que estarei convosco até o final. Então, aguenta firme, continua a sua jornada, por mais difícil que seja, vamos continuar. Tomando muitas burdoadas, pancadas de todo lado, que às vezes nem imaginamos tomar, mas vai valer a pena, vai valer a pena. É por Cristo. E outro, Ele não nos deixou órfãos. Nós não estamos sozinhos. Temos os irmãos, temos o Espírito Santo, E temos o autor da vida do nosso lado. Então, meus queridos, às vezes, aguentar as afrontas, aguentar as perseguições, é o que a gente sempre fala aqui de vez em quando dos irmãos que sofreram lá no Coliseu. Por amor a Cristo, meu querido, vale a pena. Por amor de Cristo, vale a pena. Se você perder a sua vida aqui, você precisa ter a certeza que você vai abrir seus olhos lá junto com Cristo, lá na glória. Então, aguenta firme, vale a pena.
É, não vou me estender muito não, que eu vou de acordo com aquilo que o Felipe está falando, que vale a pena e vale muito a pena mesmo, às vezes sofrer calado, dar outra face. E, meu irmão, sofrer calado não é pôr no Facebook, que nem ele falou, nas redes sociais, isso daí não é sofrer calado. Isso daí é buscar elogios, buscar confete. É fazer algo pensando em algo em troca, fazer por troca. E a troca não quer dizer que você está fazendo bem. Fazer por troca, muitas das vezes, é pior do que se você for lá esbofetear a outra pessoa também, ofender outra pessoa também. É pior. Porque não existe pecadinho e pecadão. Então, está tudo na mesma face. É a mesma coisa se você tivesse ofendido. Eu não ofendi, mas eu fui e coloquei para todo mundo. A Bíblia fala que aquilo que a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ou seja, não é para falar para ninguém. Não é para ter vanglória para você. Porque toda honra e toda glória é de Cristo. Quando nós damos a outra face, quem ganha não somos nós, é o reino de Deus. E quando não damos a face, quem perde é o reino. Falava, e não vou me alongar aqui, mas falava em outra aula, até usei esse exemplo de um dia que eu e o irmão Lucas, né, nos desentendemos e ali nos alteramos um ao outro. Quem perdeu não foi eu e não foi ele. Quem perdeu foi o reino. Foi o reino de Deus. Aquelas pessoas que estavam ali testemunhando aquilo. Aquelas pessoas, elas não mereciam aquilo. Elas não precisavam daquilo. E nós dois saímos não como tendo um ganhador ou um perdedor. Um com a razão e o outro não. Os dois perderam. Porque o reino perdeu. Agora, se tivéssemos ficado calados, se tivéssemos engolidos e nos acertado de uma maneira diferente, ali não só nós iria ganhar, mas o reino também ganhava. E Cristo estaria sendo exaltado. Então, uso do meu mau exemplo para te ensinar. Para te ensinar, quando você não dá outra face, não é só você que está perdendo, mas o reino também. Não deixa o reino de Deus perder.
Buscando a perfeição de Cristo. Esse é o tema do terceiro tópico. É complicado, hein? Pesado, hein? A exigência de Mateus 5, do 43 ao 48, que são os versículos chaves, né, para essa aula, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana. E a nossa natureza humana, ela é caída no pecado. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Olha só que difícil, em fazer o bem a quem nos faz mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar uma dívida, mas de amar e perdoar. Esse é um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Ao invés de nós planejarmos uma vingança, ao invés de planejar a vingança, nós devemos orar pelas pessoas que nos prejudicam, que nos magoam, que nos ferem. O principal da vida do cristão, né, a exemplificação do reino de Deus, é viver a nossa vida em amor. E o amor que a Bíblia nos traz aqui, né, nesse ponto, é aquele amor ágape, é aquele amor inteligente, é um amor que se doa por outro, é um amor que se entrega, que sofre realmente a perda, sofre realmente o dano, para que alguém possa ser alcançado pela graça divina. Você já imaginou você ser prejudicado por alguém, você expressar um amor por aquela pessoa e aquela pessoa se converter por conta dessa expressão de amor sua? Você já imaginou o quanto Deus ficaria feliz, o quanto Deus ficaria contente com a sua vida? Você imagina que o diabo, perante Deus, tentando te acusar, tentando apontar para Deus que você não merece a salvação, que você não merece a graça, e você pratica um amor ágape, você pratica ali uma obra que você foi prejudicado, e aí você não revida, mas você age em amor, e então Cristo olha e fala: valeu a pena sofrer por ele. Valeu a pena pagar o preço, valeu a pena os cravos, valeu a pena a coroa de espinho, as chibatadas, valeu a pena a cruz, porque ele entendeu o verdadeiro significado de amor. Você já imaginou você ser motivo de glória e honra a Deus? O que essa lição nos traz, o que essa lição nos ensina, é que nós não devemos agir dessa forma para sermos: nossa, olha como essa pessoa é evoluída. Olha como essa pessoa tem um espírito evoluído. Olha como essa pessoa está num plano superior. Olha como ela vive zen, vive tranquila, de uma maneira que nada fere, não. O que essa lição nos ensina é que as nossas obras aqui na terra, nós como embaixadores do reino de Deus, as nossas obras, elas visam glorificar a Deus acima de todas as coisas. Elas visam ser exemplo na sociedade, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, porque os nossos parentes, os nossos familiares, eles nos conhecem, eles sabem quem nós somos na essência. E isso pode ser motivo para a conversão de uma pessoa, ou não. Se a nossa vida for uma vida de eterna busca pela vingança, eterna busca pela justiça, pode ser que a pessoa olhe e fale: olha, para que ir na igreja? Para ser igual a ele? Não. Para que deixar de viver a vida que eu vivo? Né? Eu não prejudico ninguém. Se prostitui, é viciado em jogo, viciado em bebida, viciado em droga, mas não prejudica ninguém. E a pessoa que traz uma imagem de tão santa vive prejudicando as outras pessoas em busca de vingança. E nós já falamos aqui em aulas anteriores que o ódio, a vingança, é um veneno que você bebe esperando que outra pessoa morra. Quando na verdade, quando nós estivermos perante Deus, e um dia todos nós estaremos perante Deus, Deus vai julgar cada ato. Deus vai trazer à tona cada ato, cada atitude, cada motivação. E nós teremos que prestar conta. Imagina você ter que prestar conta de todo o mal que você fez. Que você fez porque você quis fazer. Porque o mal nós fazemos naturalmente. Mas você quis fazer o mal apenas por justiça, por vingança? Eu acho que o que essa aula nos traz é: nós precisamos agir com o bem, pagar o mal com o bem, ser justos perante Deus. E a nossa justiça é que Cristo prevaleça nas nossas vidas. Que Cristo venha ser engrandecido e glorificado através de tudo que nós vivemos e fazemos.
Essa perfeição, esse nível completo, cara, que a palavra nos ensina, sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai. É uma luta diária, cara, é uma luta que você deve buscar todo dia, eu falo isso sempre. As minhas renúncias de hoje é de hoje, a de amanhã é outro dia, outras renúncias, outra luta, cara, outra guerra. Nós devemos lutar todos os dias, buscar todos os dias. Você estava falando, imagine os teus atos de atitude, de amor, poderem tocar outra pessoa. E nós estávamos falando do livro do Coliseu, cara. E eu lembro muito bem daquela menina ali, cara. Tem um capítulo ali que fala em especial de uma menina, de uma princesinha, que ela se converte muito novinha por amor a Cristo. Um imperador caça ela, o prefeito da cidade pega ela, leva ela para o Coliseu para passar as aflições ali, e Deus guarda ela, protege. O imperador vem, fazem aquelas armas de tortura, e ela continua a não negar o amor por Cristo, e ela não fala um mal, uma acusação contra aquele prefeito, contra aqueles acusadores dela. E o imperador fala: sacrifica aos nossos deuses, sacrifica aos nossos deuses, nega o teu Jesus que você vai ser libertada. E ela continua firme e libera as bestas feras, vão lá, os leões se ajoelham, lambe os pés dela e pega as máquinas de tortura e não funciona. E ela só falando do amor de Cristo. E o prefeito se comove. O Espírito Santo vem ali de certa forma. Envolve. Ele falou: como não amar esse Cristo que está guardando essa pequena criança inocente, pureza, nós tentando fazer mal para ela. E o imperador vai lá e manda matar também o prefeito. Então você vê que essas atitudes de amor ali trouxe resultados. E assim nós devemos seguir a nossa jornada. Às vezes uma pessoa, a gente vai tomar um café, nós chega ali na padaria, a garçonete nos trata tão mal, e a gente pega o café, toma, levanta e fala: ó, obrigado, Deus abençoe seu dia, obrigado aí por me atender. Para nós, talvez não foi nada. Mas para aquela pessoa que saiu de casa, às vezes deixou o seu filho com febre, às vezes está preocupada como que vai pagar a força, porque não tem dinheiro para pagar uma força, está ali trabalhando, as coisas estão muito caras, está ali pensando como que vai levar uma cartela de ovos para alimentar os filhos que estão em casa, que já não tem mais o que comer. E você fala para ela: obrigado por você ter me atendido, Deus abençoe sua vida. Para nós é nada, mas para aquela pessoa, às vezes, é tudo. Então, o que Cristo espera que a gente faça, que a gente tratamos as pessoas muito bem. Demos um bom dia, um Deus te abençoe, um Jesus te ama. Às vezes, é muito simples evangelizar. Às vezes a gente não precisa de teatro. Quem aqui me conhece, eu sou um cara cheio de defeitos, vocês sabem. Que eu sou um cara cheio de defeitos, cheio de problemas, cheias de teimosia, que eu sou um cara teimoso. E assim eu vou. Eu teimo, às vezes, até por pensar que eu sou teimoso. Mas eu tento sempre ser um cara engraçado, ser um palhaço. Não só aqui, mas até conversando no WhatsApp, conversando na igreja, eu tento ser eu mesmo. Ser esse filho de Deus, que sou assim, ser uma pessoa simples, ser uma pessoa tentando ser engraçado, muitas vezes não sendo, tentando contar piadas, muitas vezes sem graça, que não funciona, mas às vezes a piada sem graça é que tem graça. E assim a gente vai tentando levar a vida. E ser o que a gente é, cara. Não precisa, cara, de teatreira, de pôr uma palavra bonita na boca pra achar que você é um cara intelectual, pôr um terno chique pra você, ah, ele é o super crente. Eu não preciso disso, cara. Você também não precisa disso. Nós só precisamos amar uns aos outros, respeitar as pessoas e seguir a vida, cara. E seguir e brilhar a luz de Cristo, porque nós já não vivemos mais por nós mesmos, mas Cristo que vive em nós. Amém? E se eu fiz um mal a alguém, às vezes me perdoa aí, porque às vezes as pessoas, às vezes, passa, pode falar, o Felipe é cheio de se achar, passa na rua, passa correndo aí, não cumprimenta eu. Me perdoa aí que às vezes é na correria, a gente não vê, mas a gente tenta ser simpático e ser uma pessoa boa para todos. Então, se às vezes eu falhei, me perdoa.
Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entraves, afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, esse texto que li, Filipenses capítulo 2, ele nos deixa aí como lição. Nós como cristão devemos amar o nosso próximo. Nós como cristão devemos ser imitadores de Cristo. E ser imitador de Cristo, como o irmão Felipe disse, não é fácil, mas é um dever que todos nós devemos buscar. E eu acho que a receita primordial para isso está aqui, Filipenses capítulo 2. Porque se Cristo, sendo o próprio Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, nós também devemos nos humilhar. Aquele que é humilhado, a Bíblia fala que será exaltado. Mas não se humilhe já pensando na recompensa da exaltação. Se humilhe acreditando que é o melhor. Se humilhe acreditando que, como Cristo, esse é o nosso dever. Esse é o nosso papel. Se aprendermos que amar ao próximo como a nós mesmos, e esse é o fundamento principal que Jesus nos deixa no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, que ame o seu próximo como a ti mesmo, É desejar ao outro aquilo que nós queremos que desejássemos a nós. A Bíblia vem e ela fala isso também ali no Sermão do Monte. Faça por o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Se você tomar isso como via de regra para a sua vida. E Filipenses como a receita para a sua caminhada e sua jornada cristã. Eu tenho certeza que você vai ser um homem e uma mulher melhor. Um homem e uma mulher que segue os princípios de Cristo. E é isso que eu quero deixar para vocês.
Muito bem. Uma lição leve, tranquila, né? Essa não tem muita informação, é mais prática, mais vida. É mais dia a dia, né? Sim, nosso comportamento diante das situações, né? Como a gente deve agir. No mundo a gente tinha um padrão, agora como cristãos nós temos outro padrão. E esse padrão, ele é mais alto, ele é mais exigente. É difícil? É difícil a gente ser cristão. Sim. Porque ser cristão, às vezes, é sofrer a perda, sofrer o dano. Ser cristão, às vezes, é chorar. Às vezes, é ser prejudicado, é ser malquisto nos lugares, ser mal visto. Ser cristão às vezes é ser zombado, ser perseguido, mas nada de que Cristo já não havia alertado, né? Nada de que Cristo não tinha dito antes. Cristo avisou que o mundo iria perseguir, o mundo iria ser mal com a gente. Mas que bom que o mundo está sendo mal com a gente. Significa que nós estamos no caminho certo. Indo bem. Indo para Nova Jerusalém. Meus irmãos, eu concluo dizendo que um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O padrão desse mundo é a vingança e a justiça. E a gente não pode se conformar com esse padrão. Ainda em Romanos 12, Paulo escreve dizendo o seguinte, 12, versículo 17, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu aos romanos, e os romanos viviam debaixo de um governo tirânico. Os cristãos sofriam nessa época. Os cristãos já estavam sofrendo as perseguições e eram mortos pelo governo tirânico de Roma. E Paulo exorta o povo a não praticar o mal, como justiça, como vingança, mas continuar firme no caminho. Se eu posso te dar um conselho, não pratique o mal ao seu vizinho, ao seu amigo, a esse mundo, a esse governo, ou ao próximo governo, ou a quem quer que seja, não pratique o mal. Continue vivendo pelos padrões divinos. Continue vivendo pelos padrões de Cristo, que é o amor. Que é o amor sacrificial de se entregar pelo próximo. Cristo se entregou por nós. Nós nada fizemos por Ele. Nós nada fizemos para merecer. Muito antes, muito antes da nossa existência, Cristo já havia se entregado por nós para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Todas as nossas falhas que nós ainda vamos cometer, porque nós somos fracos, falhos e pecadores, já estão pagas. Mas não é por conta disso que nós vamos deliberadamente praticar esses erros, essas falhas. Vamos viver cada dia para engrandecer e glorificar o nome de Deus. tanto nas nossas injustiças que sofremos, quanto nas justiças que nós acreditamos que sejam justiças, mas que nós deixamos de buscar, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu tenho certeza que o teu galardão está te esperando no céu, e ele é lindo.
Um episódio bom, bem leve, bem descontraído, um bate-papo bem legal. Foi bom, para mim foi muito bom. E é assim que nós devemos nos comportar. Lógico que vai ter dias que a gente não vai acordar tão bem assim. Lógico que tem dias que nós não vamos acordar sorrindo, tão alegre, tão assobiante. Tem dias que o bicho pega mesmo, que o bicho aperta. Mas não podemos esquecer quem somos e quem morreu por nós na cruz. Quem pagou um alto preço por nós. Então, seguimos essa jornada rumo à nova cidade santa que há de vir, onde o próprio Senhor, Salvador, Autor, Redentor, Consumador da nossa fé nos quer junto com Ele, por amor. Aguentamos as aflições como cristãos, nós já falamos, não é fácil. Às vezes choramos calados, sem ninguém ver. Às vezes sorrindo por fora, chorando por dentro. Mas nunca desamparados, nunca abandonados. Às vezes nós somos pegos, mas nós não somos destruídos. Porque aquele que está conosco é maior. Cristo é bem maior. Então seguimos a nossa jornada rumo à Nova Jerusalém. Valeu a pena essa mesa, valeu a pena esse bate-papo, foi muito legal. Não falei no começo, mas aumente o som, compartilha aí, ainda dá tempo. Venha aprender conosco, compartilha aí. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, algo? Venha aqui conosco, mande nas nossas redes. Se quer participar aqui da mesa, teu lugar está aqui. Vamos aprender junto, vamos aprender. Eu tenho muito que aprender. Eu sou um miserável que tem muito que aprender ainda. Então, vamos juntos.
Eu concluo lendo para os irmãos mais uma parte da Bíblia.
Oh, que benção. Endurece se fosse ler a Corão.
Que fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. Que fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras, e às boas obras. Não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestemos-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Meu irmão, o que Hebreus capítulo 10 nos ensina aqui é que Jesus ele está vindo nos buscar. O grande dia está chegando. E como foi falado aqui pelo Lucas, pelo Felipe, não devemos levar o padrão que conhecemos mundano para dentro da igreja. Não. Devemos levar o padrão da igreja para o mundo que está lá fora. O padrão do mundo, como os irmãos falaram, é mau, é sujo. Mas aqui em Hebreus nós vimos que o padrão de Cristo é um coração limpo, reto, e que anda em comunhão com os irmãos. É isso que nós devemos fazer, acreditando na firme promessa que Ele nos fez e que Ele vai cumprir, que um dia Ele vai nos tirar desta terra. Porque Hebreus 10 segue, e no versículo 37 fala que é ainda um pocochinho de tempo. e o que há de vir virá, e não tardará. Se ele prometeu isso, ele vai cumprir. Mude o seu padrão. Se você era uma pessoa explosiva, sanguínea, estourada, né? Uma pessoa que gostava de não levar desaforo para casa, ainda há tempo. Ainda há tempo para entrarmos no costume de Cristo. Ainda há tempo para andarmos no padrão do Senhor. E eu não vou falar um ou dois livros. Filipenses capítulo 2 é uma receita. Hebreus capítulo 10, uma forma de ser visto. E entre outros, 1 Coríntios, Paulo nos ensina o padrão que devemos ser. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vem nos alertando de como devemos ser, de como devemos proceder para que um dia possamos herdar o reino dos céus. Eu falava na quinta-feira, muitos já não acreditam mais na vinda de Jesus. Muitos já tratam isso como balela. E falávamos isso em aulas passadas. Mas não é balela. É fato. É realidade. Ele vai vir buscar a sua igreja. Queira você fazer parte deste corpo. Queira você estar dentro desses padrões. Queira você ir para a glória com o Senhor. E assim, eu quero orar pela sua vida. E concluo essa aula. Os irmãos querem falar mais alguma coisa? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, ó Pai, por cada um desses meus irmãos e irmãs, ó Pai, que está nos ouvindo. Cada uma dessas pessoas, ó Pai, que dedicou esse tempo a aprender um pouco mais do Senhor, como nós aqui também aprendemos. Pai, em nome de Jesus, venha estar abençoando essas vidas. Venha, Senhor, através do Seu Espírito Santo, estar entrando em cada lar, em cada coração. Senhor, nos transforma. Tira de nós aquilo que não provém de Ti, ó Pai, e coloca em nós um coração puro, um coração, ó Deus, dobrado ao Senhor, um coração inclinado aos Seus desejos e às Suas vontades. Tira de nós, ó Deus, a consciência do pecado e coloca agora a consciência do Senhor, de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter mesmo um coração quebrantado para o Senhor. E aqueles, ó Pai, que agiam de maneira, Senhor, errada, que agora, Senhor, possam voltar e agir de maneira correta. Que possamos, ó Deus, não se desviar nem pela direita, nem pela esquerda, mas que possamos seguir o firme caminho que é o Senhor, ó Pai. Senhor, abençoa essas vidas, nos abençoa para a honra e glória do Seu nome. É o que nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces comunhões do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada família e com cada lar representado que nos ouviu, e com toda a amada igreja. E juntos aqui nós digamos...
Amém!
Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus.